CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
8:36, chegou o momento aqui da coluna Alimentação em Foco com a nutricionista Suelen Moura, que vai falar hoje, gente, sobre intolerâncias alimentares. Bom dia, Suelen, seja bem-vinda novamente, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês.
Suelen, para começar a nossa entrevista, conta pra gente o que é intolerância alimentar.
Vamos lá. A intolerância alimentar, geralmente, ela acontece devido à ausência, seria uma incapacidade funcional do nosso organismo digerir alguns componentes alimentares. Ou seja, geralmente a ausência de uma enzima, a ausência de algum componente no nosso organismo no processo digestório, né, com a função de contribuir na digestão dos alimentos. Então, as intolerâncias, elas são, de certa forma, incapacidades funcionais do nosso organismo digerir alguns componentes alimentares.
Entendi. E quais são os principais sinais aí e sintomas de uma intolerância alimentar? Quais são os primeiros sinais que a pessoa, que pode indicar que a pessoa tem aí alguma intolerância alimentar?
Isso, então, os principais sintomas envolvem sempre sintomas gastrointestinais. Então, assim, inchaço abdominal, excesso de gases, diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos e até refluxo gastrointestinal também. As intolerâncias, geralmente, é bem importante nós falarmos sobre isso, porque a intolerância alimentar, geralmente, ela possui sintomas muito restritos à parte gastrointestinal. Já a alergia alimentar, porque algumas pessoas confundem, né, intolerância alimentar com alergia. Geralmente, as alergias alimentares, elas não possuem apenas sintomas gastrointestinais. Elas podem ter reações sistêmicas, por exemplo, reações de pele, reações também no sistema respiratório. As intolerâncias não, elas são mais restritas aos sintomas, que são esses que eu falei, diarreia, dor abdominal, gases, inchaço.
E quais são as intolerâncias alimentares mais comuns aqui no Brasil?
As mais comuns são a intolerância à lactose, que é, né, conhecida como a dificuldade em digerir o açúcar do leite, a lactose. Nós temos também a insensibilidade ao glúten, né, que trata-se de uma intolerância ao glúten no paciente que não tem doença celíaca, porque é diferente, né? A doença celíaca é como se fosse uma alergia ao glúten, mas existem as pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten. Tem também a intolerância à histamina. Histamina geralmente é um composto alimentar que é encontrado muito em alimentos industrializados, aditivos alimentares e os salicilatos, que também é mais incomum de se encontrar, mais raro, mas pode acontecer, que é uma intolerância aos compostos presentes em frutas, em alguns legumes, em algumas verduras. Então, as mais frequentes são essas, né? Lactose, sensibilidade ao glúten, a histamina, aditivos alimentares e os salicilatos.
Suelen, como é que é possível fazer um diagnóstico da pessoa que tem intolerância alimentar? Qual profissional ela deve buscar?
Então, o diagnóstico clínico é feito sempre por um médico gastroenterologista, né? Então, geralmente, as pessoas que têm intolerâncias alimentares, elas vão começar a ter esses sintomas gastrointestinais com mais frequência, que impacta muito na qualidade de vida dessas pessoas, né? Seja pela falta dessas enzimas, seja pela sensibilidade a algum desses compostos que eu falei, ou mesmo o excesso do consumo. Então, muitas vezes, essa intolerância, somente com a exclusão de alguns alimentos, a pessoa já pode melhorar. Mas é muito importante fazer o diagnóstico de fato clínico, os exames clínicos. Então, existem três tipos de exames que são geralmente requeridos pelo gastroenterologista para poder fazer tanto exames de sangue quanto exames mais específicos, né, também com características de avaliações genéticas e também pelo teste expirado, que é um teste, inclusive, que já tem aqui no nosso estado, numa clínica de uma médica gastroenterologista. Então, primeiro é procurar o médico e, concomitantemente, contar com o apoio de um nutricionista. Por quê? Porque o nutricionista vai ajudar a identificar quais são os componentes que precisam ser retirados da dieta. E nem sempre a intolerância precisa, né, e exige que seja excluído totalmente o componente alimentar. É importante a gente falar que na intolerância alimentar, muitos desses compostos podem ser você pode, de certa forma, ter um efeito benéfico já diminuindo o consumo desses compostos alimentares. Então, não necessariamente precisa de uma exclusão total, como seria num processo de alergia, né? Que aí precisa realmente excluir. Então, procurar um médico gastroenterologista e, junto nesse tratamento, um nutricionista para que a dieta não fique muito restritiva e para que tenha uma alimentação com mais qualidade.
Suelen, a pessoa que constantemente reclama que tem azia, principalmente quando come, se alimenta aí de pão, por exemplo, mas sempre reclama de azia, eu tô com muita azia, pode ser um sintoma de quem tem intolerância a glúten ou algum outro alimento?
Pode ser uma sensibilidade. Por quê? O que que acontece? Por que que hoje é tão comum, né, tem se tornado tão comum as intolerâncias alimentares? Porque elas também têm relação com o nível de exposição aos alimentos. Então, quanto mais alimentos fermentativos, quanto mais alimentos industrializados nós vamos consumindo, de certa forma nós vamos dificultando um pouco o processo digestório, né? Muitas vezes expondo em excesso faz com que o nosso organismo também produza os mecanismos de forma excessiva. Então, muitas vezes, esses sintomas podem ser, sim, de uma sensibilidade. O que fazer? Ter uma alimentação mais variada, diminuir o consumo dos alimentos industrializados. Por quê? Muitas vezes, é diferente se você consome pão uma vez por dia e você consome pão de manhã, à tarde e à noite. Entende? Então, muitas vezes, esse excesso de exposição aos mesmos alimentos faz, sim, pode contribuir para a sensibilidade alimentar. E aí, nesse caso, diminuir o consumo é o mais importante, né? E variar na alimentação. Porque hoje a nossa alimentação moderna, ela está assim, né? Muitas vezes sem variedade nenhuma. E aí, no que você fica consumindo os mesmos alimentos e com uma alimentação mais industrializada, isso de fato vai impactar, e por isso que hoje tem muitas pessoas com sensibilidade alimentar, com intolerâncias alimentares também, né?
E como as pessoas podem adaptar a alimentação de uma pessoa com intolerância à lactose ou ao glúten? Como é que pode ser feita essa adaptação?
Olha só, a primeira coisa, né? O indivíduo, ele precisa sempre observar os rótulos dos alimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten, ela precisa ficar sempre atenta. Hoje já, claro, é uma lei, né, que tenha... Já a tarja contém glúten nos alimentos, mas é importante saber que todos os alimentos que têm trigo, centeio e cevada possuem glúten na sua composição. Então, isso já coloca grande parte dos alimentos com esse componente alimentar, que é o glúten. A aveia, ela não contém glúten, mas por ser um cereal que muitas vezes é manipulado junto com esses outros cereais, ela pode conter traços de glúten na composição. Então, tudo que tem trigo, centeio, cevada, aveia na composição pode sim conter uma quantidade excessiva aí do glúten, e as pessoas precisam ficar atentas aos rótulos, né? Então, por exemplo, muitas bebidas com sabor, muitos produtos industrializados, até mesmo carnes industrializadas, produtos dietéticos que nós compramos no mercado, muitos desses produtos têm temperos, né? Então, é sempre observar o rótulo. A questão da lactose é a mesma coisa, né? Então, sempre observar os produtos também. Hoje nós já temos também muitos alimentos com a tarja, né, de conter lactose. E isso, de certa forma, facilita para a população em geral. Mas a principal regra que eu gostaria de destacar é sempre buscar uma alimentação mais natural e consumo mínimo de industrializado, porque os industrializados, de fato, vão ter traços desses alimentos. Então, sempre fica muito atento realmente ao rótulo desses alimentos.
Suelen, quais são os mitos mais comuns sobre as intolerâncias alimentares que você gostaria de esclarecer aqui?
O mito mais comum é o de que precisa excluir totalmente. Por exemplo, na intolerância à lactose, não precisa excluir totalmente, porque existem os níveis de tolerância. Muitas vezes a exclusão total dos alimentos faz com que o nosso organismo pare de produzir a enzima, né? Então, por exemplo, a lactase, que vai fazer a digestão da lactose, né, que é justamente o açúcar do leite que causa a intolerância nas pessoas, a ausência dessa enzima geralmente detém uma quantidade em que cada organismo vai tolerar. Então, muitas vezes, tem os pacientes que toleram, não toleram o leite, mas o queijo, numa quantidade menor, sim, entende? Então, existe um mito de que precisa excluir totalmente, mas nem todas as pessoas precisam excluir totalmente. Existe um nível de tolerância. Mas como observar isso? Com a ajuda de um profissional nutricionista. Porque, geralmente, como que tem que ser essa dieta? Essa dieta, ela tem que ser uma dieta, primeiramente, excluindo, para identificar o nível de tolerância. E depois nós vamos reintroduzindo de forma gradativa alguns alimentos e observando a tolerância do paciente. Se o paciente tolerar bem determinadas quantidades, então a gente já trabalha dessa forma. Então, é uma forma muito mais adequada, porque se eu excluo totalmente o alimento, o organismo vai parar totalmente de produzir aquela enzima, e isso pode, de certa forma, afetar principalmente a saúde das mulheres, das crianças, porque nós precisamos do cálcio, né? Nós vamos encontrar, na maior parte, nos produtos lácteos. Então, isso é bem importante.
Sueli, tem algo mais que você queira acrescentar sobre esse assunto, sobre intolerância alimentar, que a gente passou despercebido aqui, e é importante frisar?
Não, é importante frisar só que não é normal você conviver se algum ouvinte, por exemplo, tiver esses sintomas, né, de inchaço abdominal, diarreia, náusea, gases, excesso de gases, principalmente quando consome produtos com leite. É importante entender que isso não é normal. Não é normal nós sentirmos, né, dessa forma, ou ter esses sintomas de forma frequente. Então, buscar um auxílio profissional, né, para identificar, fazer o diagnóstico, buscar fazer os exames clínicos de diagnóstico e procurar ajuda nutricional, porque isso pode impactar numa gravidade futura, né, em outros problemas, como até doenças inflamatórias intestinais e outras doenças mais graves. Então, não levar isso como, eu li isso dessa forma, né, tomo um sorvete, tenho diarreia, né, então, sem procurar ajuda. Então, não é normal ter esses sintomas, né, tanto relacionado à lactose quanto ao glúten. É procurar auxílio médico, procurar auxílio nutricional também.
Tá certo, querida. Muito obrigada por mais uma participação aqui na coluna Alimentação em Foco. Hoje falando sobre intolerâncias alimentares, a gente te espera na próxima segunda-feira.
Obrigada. Boa semana a todos.